fizeram num dia. Obrigado.
Muito obrigado. Para apresentar as iniciativas do PAN, tem a palavra a senhora deputada Inês Sousa Real.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. A par das iniciativas legislativas das diferentes forças políticas, hoje discutimos também uma iniciativa de cidadãos, uma petição que reuniu mais de 8 mil assinaturas e cujos primeiros peticionários aproveito também para saudar, por se encontrarem aqui presentes, e agradecendo o seu esforço para que com a petição fizessem com que este Parlamento também discutisse medidas tendentes a tornar o mapa eleitoral mais justo, menos inclinado para o lado dos grandes partidos e precisamente também mais respeitador da vontade dos próprios eleitores. O PAN não aceita que, devido a um desenho injusto do mapa eleitoral, nas últimas eleições legislativas, 671 mil votos não tenham servido para eleger um único deputado e que isso só tenha servido para engrossar aquela que foi o resultado da maioria absoluta do PS. Não podemos aceitar que se diga a centenas de milhares de eleitores que o seu voto não tem valor. Por isso mesmo o PAN propõe hoje um novo e mais justo mapa eleitoral, com menos círculos eleitorais, mas com círculos maiores e capazes de dar mais peso às regiões mais despovoadas. Queremos ainda, tal como sucede nos Açores, que seja criado um círculo nacional de compensação para trazer mais pluralismo a este Parlamento. Mas não ficamos por aqui. No debate de hoje, para além de pretendermos alargar o voto antecipado nas eleições autárquicas e uniformizar as regras do direito de antena, também não esquecemos as comunidades portuguesas no estrangeiro, que na última eleição se viram desrespeitadas com a anulação de 80% dos seus votos. Para além disso, a criação de um círculo eleitoral único para a imigração e do reforço de competências do Conselho das Comunidades Portuguesas, queremos modernizar o voto postal, descentralizar o envio dos boletins de voto e adaptar o regime da nulidade de atos eleitorais às especificidades dos círculos da imigração. Senhoras e senhores deputados, não é a primeira vez que debatemos estas matérias na Assembleia da República e de uma vez por todas é preciso fazer um esforço para que saiam consequências do debate eleitoral sobre o sistema eleitoral. Pretende-se um sistema eleitoral mais justo, plural, respeitador das vontades de todos os eleitores, residam eles numa grande cidade, no interior despovoado ou no estrangeiro, como é da mais elementar justiça.
Muito obrigado. Para apresentar... outra iniciativa do PSD, o projeto de lei 560, tem a palavra o Sr. Deputado Hugo Carneiro, do Grupo Parlamentar do PSD.
Senhor Presidente, senhores deputados, o PSD apresenta uma iniciativa que tem como foco promover e tornar eficaz o exercício do direito de voto dos portugueses residentes no estrangeiro. Não podemos assistir serenos aos números da abstenção e às queixas que existem e ao facto de no estrangeiro não existir uma mesa de voto em cada virar de esquina. Votar é um ato de liberdade. É talvez o maior ato da nossa democracia, do nosso Estado de Direito. O PSD não poderia ficar por isso indiferente às dificuldades dos portugueses residentes no estrangeiro, a quando o exercício do seu direito de voto, discriminados e segregados pelo poder político ao longo dos anos. Para alguns partidos, o voto dos imigrantes é inoportuno. Nos microfones, porém, fazem o discurso inverso. Mas nos bastidores desta Câmara, boicotam ou bloqueiam qualquer mudança adotando um discurso hipócrita e calculista. São os vendilhões do templo. O PSD quer mudar isso. Para nós, os cidadãos residentes no estrangeiro são cidadãos de pleno direito e, por isso, o sistema eleitoral tem de se ajustar às particularidades em que se encontram. Nas eleições presidenciais europeias, no universo de 1,5 milhão de eleitores, votaram apenas 27 mil e 14 mil. Mas nas legislativas, esse valor chegou a 173 mil votantes. Queremos, por isso, que estes eleitores possam votar também por correspondência nas eleições presidenciais e europeias, tal como acontece nas legislativas e como a Constituição o permite. Mas mais, queremos testar pela primeira vez na nossa democracia o voto eletrónico não presencial para os residentes no estrangeiro. Senhor Presidente, hoje outro partido apresenta a falsa intenção de um teste de voto presencial em mobilidade. Mas não se deixem enganar, porque essa proposta não visa resolver problema nenhum e demite os deputados que a subscrevem do seu poder de iniciativa em matéria onde o Parlamento tem competência para legislar. Somos o primeiro partido a ter a coragem de propor um teste não vinculativo em larga escala. É uma oportunidade para aprendermos sem fragilizar o sistema eleitoral. Haverá os que serão contra. Hoje vão inventar todas as desculpas, mas isso não nos desmotiva na causa dos imigrantes portugueses. O Sr. Presidente da República, na noite das eleições presidenciais, apelou a que este assunto fosse resolvido. Os portugueses residentes no estrangeiro pediram. O PSD ouviu e hoje está aqui em sua defesa, disse.
Muito obrigado. Para apresentar a iniciativa do PCP, tem a palavra o Sr. Deputado Bruno Dias.
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, a primeira palavra do PCP neste debate é de saudação aos nossos compatriotas que, em busca de um futuro melhor, partiram para outros países e aí construíram e constroem em cada dia as suas vidas e dão mais força às comunidades portuguesas por todo o mundo. Uma palavra também para saudar e valorizar todos aqueles que ao longo dos anos deram e dão o seu melhor para representar e defender os portugueses emigrados, os seus direitos, as suas condições de vida, a sua voz, com todo o trabalho que tem sido por eles desenvolvido no Conselho das Comunidades Portuguesas. O projeto de lei que o PCP apresenta a esta Assembleia tem por objetivo reconhecer na prática a importância do CCP e, de forma consequente e séria, criar condições para melhor desenvolver o seu trabalho. Propomos que o CCP possa ter serviços de apoio que deem a garantia de que haja condições práticas para desenvolverem as suas funções. Propomos que o CCP possa ter um orçamento estável, suficiente, apropriado às suas necessidades para funcionar adequadamente. Propomos que esse orçamento, definido e fixado com a transparência democrática, seja gerido com autonomia pelos próprios responsáveis do CCP e que não seja preciso pedir autorização ao Governo de cada vez que o pretendam aplicar. E é verdadeiramente lamentável que o PS considere populista esta ideia. Propomos que haja a necessária adequação da orgânica do CCP, aumentando o número máximo de membros do Conselho e valorizando os Conselhos Regionais nas suas funções. Propomos que o CCP seja ouvido por esta Assembleia, pelo Governo, com consulta obrigatória não vinculativa, sempre que haja processos legislativos que digam respeito às comunidades portuguesas pelo mundo e que haja um debate anual que seja proposto, Srs. Deputados, proposto e não convocado, porque quem convoca a Assembleia da República e as suas sessões é o Presidente da Assembleia e os Presidentes das Comissões. E, portanto, que haja verdade no debate político, aquilo que nós propomos é que haja um debate anual a ser proposto pelo CCP à Assembleia da República. Que é, aliás, muito daquilo que nós apresentamos, o resultado que decorre das propostas do Conselho das Comunidades Portuguesas, assim soubemos ouvir o CCP, assim o PS tivesse querido fazer o mesmo. Da nossa parte, estamos neste debate com abertura e com vontade de criar consensos e de criar, construir coletivamente as melhores soluções. Mas queremos desde já deixar daqui um alerta, é que não se transforme esta oportunidade num processo legislativo com maus resultados. Nós não concordamos que se procure subalternizar o CCP e transformar, em vez de criar serviços de apoio ao CCP, que se possa transformar o CCP num serviço de apoio do Governo, que não é nem tem de ser. E por isso deixamos desde já o alerta para os senhores deputados para o processo legislativo que agora se inicia. Muito obrigado.
Obrigado. Obrigado. Para apresentar a iniciativa do LIVRE, ou as iniciativas do LIVRE, tem a palavra o Sr. Deputado Rui Tavares.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom dia, caras e caros colegas. Esta Assembleia reúne-se para debater hoje, ainda a tempo, o funcionamento de eleições que, tendo-nos elegido a todos no ano passado, não correram nos círculos fora do nosso território nacional como todos desejaríamos que tivessem decorrido. E isso significa que deveria ter sido dos nossos primeiros trabalhos, mas apesar de tudo, na primeira sessão legislativa ainda num tempo adequado e razoável, garantir que assim não viesse a acontecer no futuro e que os nossos concidadãos fora do país pudessem ter uma participação plena no ato eleitoral. Estamos dispostos a discutir na especialidade as várias iniciativas tomadas a esse nível, tal como também aquelas que têm a ver com o muito importante Conselho das Comunidades Portuguesas. Esta é também uma ocasião, uma oportunidade para discutirmos de um modo mais amplo a justiça, a equidade na realização de atos eleitorais, tal como também a sua fidedignidade e integridade. O LIVRE apresenta várias iniciativas nesse sentido, uma que creio que é num sentido generalizado da população que tem a ver com a propaganda eleitoral que os nossos partidos afixam em períodos eleitorais e garantir a sua remoção num período adequado sob notificação, e, portanto, acabar com a poluição visual associada a atos eleitorais. Uma outra iniciativa que tem a ver com a criação de um Círculo Nacional de Compensação. É absolutamente inaceitável que haja tanto voto que não elege mandatos por todo o país, nomeadamente nas zonas de menor densidade, e tem funcionado muito bem na região autónoma dos Açores a experiência de um Círculo de Compensação que deve ser transposta para o todo nacional. Em último lugar, o LIVRE pretende regular de uma forma mais inclusiva e de uma forma mais estável aquilo que tem a ver com os debates eleitorais. Em Portugal existe até há pouco tempo existia uma grande falta de critério na organização dos debates eleitorais. Agora, a lei obriga que estejam presentes nos debates eleitorais os partidos já eleitos para o mesmo órgão na eleição anterior. Sendo um critério que é melhor do que a falta de critério, acaba por dar a hipótese às pessoas de escolherem aquilo que já foi escolhido. E até para dar um exemplo que aqui já foi sugerido, pelo menos com uma parte, o do partido CDS, que neste momento não está nesta Assembleia da República, mas teve mais de 1% nas eleições anteriores, faz todo o sentido que que tenha lugar nos debates para a eleição, para a próxima eleição legislativa, e é por isso que o LIVRE quer inserir como critério na lei. Não sei, há bocadinho parece que a bancada do Chega estava preocupada com o CDS, agora está preocupada com a concorrência. Vê-se que é um bocadinho amovível a forma como realiza os seus apartes. Se eu pudesse terminar, diria que é absolutamente justo que partidos que tenham tido 1%...
Senhores deputados, peço o favor de permitirem que o deputado Rui Tavares intervenha. Isto está a ser sistemático e é absolutamente inaceitável. Seja qual for o deputado que esteja a intervir ou a deputada, tem o direito de intervir. E não pode haver esse sistema, pelo menos enquanto eu for Presidente da Assembleia da República, não haverá, assim que eu proteste, esse sistema de tentar impedir uma pessoa de falar. Faz favor de prosseguir, Sr. Deputado.
Muito obrigado. Terminarei sucintamente para dizer que o LIVRE propõe que os partidos que tenham tido pelo menos 1% nas eleições anteriores para o mesmo órgão tenham presença em debates e que haja exemplo do que existe em vários países pelo mundo e em particular na Europa, uma Comissão Nacional de Debates ligada à Comissão Nacional de Eleições para produzir recomendações que possam ser seguidas pelos canais televisivos. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Senhoras e Srs. Deputados, é meu prazer informar-vos de que temos a assistir ao nosso plenário na galeria uma delegação de autoridades locais de municípios italianos, os municípios de Norcia, Orieta, Medici, Subiaco e Cassino, que estão acompanhados pelo Presidente da Comissão de Assuntos Europeus, o nosso colega Luís Capoulas Santos, e pelo Sr. Embaixador de Itália em Portugal, que também saúdo. Esta delegação visita-nos no quadro de uma iniciativa em favor da paz e da Europa unida, que tem em vista a transmissão de uma mensagem de paz e esperança,